Audiodescrição. Ilustração de fundo alaranjado e página inteira. Um grupo de carnavalescos, homens, mulheres e crianças, brancos e negros com diferentes tons de pele, estão com suas roupas coloridas, chapéus, tiaras com flores, tocam pandeiro e um deles segura um microfone. Uma foliona negra está vestida de baiana, com frutas na cabeça, e segura uma grande bandeira colorida, onde está escrito: Tem criança no samba. Sobre eles, caem confetes e serpentinas. Fim da audiodescrição. Tem criança no samba. Escolas de samba formadas somente por crianças. Isso é sonho? Ora, ora, quem acompanha o carnaval sabe que elas são realidade há anos. Meninas e meninos mandam ver no batuque, canto e dança, fazendo bonito nos desfiles. Mas alguém aí sabe como, quando e por que surgiram as escolas de samba mirins? Talvez você esteja imaginando que uma escola de samba mirim é sempre, entre aspas, filhote de uma grande escola de samba. Bom, é e não é. As escolas de samba mirins surgiram sim depois que as grandes escolas de samba já estavam consagradas. Mas elas foram criadas de forma independente, com o propósito de manter viva a tradição das escolas grandes. Vamos entender melhor essa história? Em 1928, a população negra e mestiça do Rio de Janeiro, formada por descendentes de escravizados, organizou a Deixa Falar, a primeira escola de samba de que se tem notícia. Ela surgiu da necessidade dos foliões, abre parênteses, homens, mulheres e crianças, fecha parênteses, dançarem mais à vontade o samba, ritmo não muito bem aceito pelas elites da época. De lá para cá, muita coisa mudou. As escolas de samba se tornaram um símbolo da cidade do Rio de Janeiro e a prefeitura passou a gerenciar a organização dos desfiles, que cresceram tanto de importância a ponto de conquistar um lugar especial na cidade, a Passarela Professor Darcy Ribeiro, localizada na Avenida Marquês de Sapucaí, mais conhecida como Sambódromo. Luz de alerta. As escolas de samba ganharam um grande destaque na cultura popular brasileira e acabaram passando a unir a tradição do samba e os modos de fazer os desfiles com o mundo dos negócios, envolvendo interesses de governantes e empresas. E foi aí que se acendeu uma luz de alerta. Escolas de samba geram muitos empregos, o que é muito bom. Mas elas são também o centro do carnaval, uma festa que passou a envolver muito dinheiro. E, às vezes, as pessoas dão mais importância ao dinheiro, deixando de lado a tradição e as origens da festa. Alguns sambistas famosos, como Martinho da Vila, alertaram para essa possibilidade de as escolas de samba perderem sua identidade e se preocuparam com o futuro e a sobrevivência dessa expressão artística e cultural. Parecia haver uma dificuldade de manter lado a lado a tradição e a modernidade. E agora, o que fazer? Lá vem as crianças! Desde 1979, Arandir Cardoso dos Santos, o Careca, sambista da Escola de Samba Império Serrano, já se preocupava com o futuro das crianças de sua localidade, o Morro da Serrinha, que fica no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Preocupava-se também com a possibilidade de perda das tradições culturais das escolas de samba. Mas de suas preocupações, nasceu uma ideia. Careca pensou em criar uma escola de samba formada somente por crianças. Assim, manteria vivos os princípios que levaram à fundação das escolas de samba: a união de pessoas de uma comunidade em torno do desejo de tocar, cantar e dançar o samba. Dessa maneira, no dia 5 de agosto de 1983, Careca, abre parênteses, ou Tio Careca, para as crianças, fecha parênteses, fundou oficialmente a Escola de Samba Mirim, Grêmio Recreativo e Cultural, Escola de Samba Império do Futuro, que, já em 1984, teve o privilégio de desfilar no Sambódromo, inaugurado naquele mesmo ano. Projeto de Bamba. Depois da Império do Futuro, logo surgiram outras agremiações mirins. Dentre elas, vale destacar a Corações Unidos do CIEP, uma escola que nasceu dentro do Centro Integrado de Educação Pública, entre parênteses, CIEP, Avenida dos Desfiles, uma escola formal, com professores e alunos, existente no Sambódromo. A Corações Unidos do CIEP, formada por estudantes desta unidade escolar, teve o patrocínio do então governador do estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e de seu vice-governador, Darcy Ribeiro. Eles apostaram na união entre a educação e a cultura do samba como uma forma de atração e permanência dos alunos na escola. Além disso, esta ação era uma forma de fazer propaganda positiva dos propósitos do governador e do vice-governador, que queriam implantar a educação em tempo integral nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Se, por um lado, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro deram apoio político e financeiro para a criação de uma escola de samba mirim, por outro, quem soube mesmo organizar e colocar os conhecimentos do samba como, entre aspas, matéria de escola, foram Xangô da Mangueira e Machine, sambistas que reuniram um grupo maior de colegas para contribuir com suas experiências artísticas. A ideia deu tão certo que existe até hoje. Tornou-se uma atividade extra-classe chamada, abre aspas, Projeto de Bamba, fecha aspas. As escolas da rede municipal que desejam participar do projeto oferecem aos seus estudantes oficinas de criação de figurinos, alegorias e adereços, concursos de samba enredo e conhecimento sobre a estrutura do desfile. Audiodescrição. Este artigo contém uma fotografia do sambódromo, com pessoas transitando nas laterais de um carro alegórico dourado da Corações Unidos do CIEP, uma escola independente formada por estudantes da unidade escolar. Há também um banner com o desenho de uma sambista negra, um garoto vestido de marinheiro e a frase "Tem criança no samba", da Escola de Samba Mirim Império do Futuro. E também um registro de crianças desfilando no sambódromo com roupas coloridas. As escolas de samba mirins apostam em talentos de hoje e para o futuro. Fim da audiodescrição. Abram alas! Hoje, as escolas de samba mirins são identificadas como representações sociais identitárias das escolas de samba, ou seja, são mantenedoras da arte, da cultura e dos modos de fazer que formam as escolas de samba. Mas quantas são? No Rio de Janeiro, 17. Juntas, elas mantêm a Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro, entre parênteses, AESM-Rio, que representa seus interesses de forma independente das escolas grandes. Quer saber quem pode desfilar? Crianças, adolescentes e jovens até 21 anos de idade, matriculados com frequência e boas notas, conforme descrito no regulamento da AESM Rio. As fantasias são doadas a cada criança filiada a uma agremiação e os desfiles ocorrem às terças-feiras de carnaval, no sambódromo. Muitas escolas de samba mirins promovem qualificação profissional dos seus integrantes. Sim, crianças e jovens podem participar de projetos sociais como oficinas de bateria, passistas, mestre-sala e porta-bandeira, entre outras. Com isso, dão continuidade à expressão cultural popular do carnaval, levando adiante aquilo que aprendem com as gerações anteriores. Como exemplo de frutos das escolas de samba mirins nas novas gerações de sambistas, temos o cantor e compositor Pretinho da Serrinha, que integrou a Escola Império do Futuro, a porta-bandeira Marcela Alves, que surgiu na Escola Infantes do Lins, o intérprete e puxador de samba Leonardo Bessa, que é cria da Escola Mirim Aprendizes do Salgueiro, e outros tantos. Quem disse que samba não se aprende na escola? Aprende sim! Viva as crianças! Salve o samba! Artigo de Carla Lopes, do Observatório do Carnaval, Laboratório de Estudos de Discurso, Imagem e Som, entre parênteses, LABEDIS, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.